Meu sonho é fazer uma dungeon de uma sala só, que você entra na sala do chefe, são cinco Calamity Ganon em cima de um Goma.
Nossa. Com
os guardiões em volta.
Com três guardiões e um Lionel. De ouro.
E o Vati.
Nossa.
Maravilhoso. Sejam muito bem-vindos ao podcast, o seu podcast do meu Nintendo. Eu sou o Ângelo, e até hoje eu não tenho certeza se Link's Awakening aconteceu ou se foi um delírio coletivo.
E eu sou o Flávio, e hashtag LinkNenê no Smash e Top Tier, pra bater em todo mundo.
Isso aí.
Eu sou o Arthur, e o Link já acordou, despertou. Eu não sei se eu acordei, porque são 9 horas da manhã num sábado, o pessoal me acordou pra gravar podcast.
Primeira vez que a gente tá gravando de manhã, gente. Olha o que a gente faz por vocês.
Hashtag madrugada.
Normalmente a gente grava à noite, depois da janta, todo mundo de buchinho cheio. Hoje a gente tá gravando super cedo pra agradar esse povo maravilhoso que ouve a gente.
O Link Nenê acordou, e eu já não sei se eu acordei, não.
A gente não.
Eu sou o Dácio, e se isso é um sonho, eu não quero acordar.
Aê! A gente também não quer. Hoje a gente tá aqui pra sonhar com Link's Awakening. E quem já jogou o jogo vai pegar todas as suas referências. Quem não jogou, pega no spoiler no final, no último bloco. E pra falar um pouco de Link's Awakening, a gente voltou aqui com o nosso especial de Zelda. É muito bom fazer os especiais de Zelda. A gente só fala de Zelda, né? Mas de vez em quando são os episódios pesadões. É o pesadão de Zelda. E a gente trouxe o nosso especialista de Link's Awakening, né? O cara que conhece Link's Awakening, gosta. E também é o cara que faz os textos cabeça do nosso site, aquele cara que faz comparações malucas, que analisa os jogos mais antigos de uma forma mais profunda. O nosso redator, Dácio.
Olá!
Seja muito bem-vindo, Dácio, ao nosso querido podcast.
Muito obrigado, é uma honra estar aqui pela primeira vez.
Já fazia tempo que a gente estava querendo gravar com o Dácio, mas a gente estava esperando o timing, que era o remake do Link's Awakening ser lançado, né? Então agora que ele já foi lançado, já saiu até Luigi, já saiu Pokémon, ainda passou um tempo que ele foi lançado. Mas a gente veio aqui pra... Deu tempo da gente jogar, deu tempo de todo mundo jogar, todo mundo jogou?
Sim.
Mais ou menos.
Mais ou menos. Todo mundo jogou? Quem conseguiu sair do level 7... Tá no lucro, né?
Terminei hoje de manhã.
Eu admito que eu peguei um walkthrough, mas...
Eu tô indo pro 6.
Eu passei a dungeon 7 sem walkthrough. E teve uma dungeon lá no começo, acho que foi a 2, que tinha um negócio que eu tive que olhar.
Você fez a color?
Fez a color dungeon?
Fiz.
Tá, então menos mal.
Pelo menos isso. Mas ó, gente, vamos falar uma coisa muito séria. Aqui a gente dá uns conselhos muito sérios e muito realistas. Se tiver difícil, a level 7 pode pegar um tutorial, hein?
É treta, é bem treta.
A gente ainda vai falar um pouco dessa dungeon, mas...
Estão me preparando psicologicamente.
Desnecessária, só digo isso. Mas então, bora lá. Acorda o Windfish, que hoje a gente vai viajar pra Corolita.
Tudo bom.
Nenê, né? Link's Awakening, quem é Link's Awakening? A gente não conhece Link's Awakening. A gente acostumou a chamar o jogo de Link Nenê, porque o Link é um nenê no jogo, né? Acho que ele nunca foi tão nenê igual ele é agora. Nem o Toon Link do Wind Waker, tadinho. Perdeu o posto de coisinha. Coisinha mais fofa que existe.
20 anos sendo.
20 anos. Ele já era nenê desde o jogo original. Porque o jogo original tem um estilo muito único. Ele tem um estilo muito particular. E ele sempre foi nenê.
Sim.
Então é o seguinte, a gente vai deixar o episódio... A gente vai embora, né? A gente vai sair. Tchau, eu, o Flávio e o Tutu vamos sair e vamos deixar o episódio na mão do Dácio.
Tchau.
Ele vai ficar falando aí. Depois, daqui uma hora e meia, a gente volta pra ver o que aconteceu.
Exatamente. No mínimo, vai levar um processo, meu Nintendo. Tudo bem.
Nintendo vai vir atrás da gente, vai pegar nós. Dácio, vamos lá. Conta pra gente, sei lá, uma coisa que você gosta do Link's Awakening. Porque quem comanda a pauta dos nossos especiais de Zelda são os convidados, então hoje a pauta é sua. Fala um pouquinho aí do que... Por que que ele é o seu favorito? O que que te atrai tanto nesse episódio da série?
Link's Awakening, ou como vocês chamam, Link Nenê, foi um jogo interessante quando eu comecei a jogar ele, porque eu peguei... Teve uma época aí no Clube Nintendo, não sei se vocês lembram.
Saudades.
Sim.
Que descobriram um códigozinho pra você ficar digitando vários códigos de Wii Mini.
Ah, é verdade.
Uma... Sim.
O truquezinho.
Eu usei horrores e peguei todos os jogos de Virtual Console que tinha lá. Entre eles estava o Link's Awakening e o Zelda 1. E eu, por curiosidade, fui jogar o Zelda 1 e gostei muito. Então pensei, por que eu não jogo todos da série? E fui indo. Daí Zelda 2, uma bosta. Zelda Link to the Past, clássico. E quando eu cheguei no Link's Awakening, no começo eu fiquei meio assustado com a estrutura meio de sonho, sabe? Não sei explicar bem. Era uma vibe muito diferente do que tinha acabado de ter sido jogado. Até nos outros jogos, até no Zelda 2, por que não?
Sim.
E conforme eu fui jogando, aquilo foi me cativando de um jeito que é, de todos os Zeldas, a atmosfera mais única. Talvez empate ali com Majora's Mask, mas é muito... Você vê que é um jogo feito com cuidado e feito diferente.
Sim.
E o mais impressionante disso tudo é que ele tava no Game Boy. E não era no Game Boy Color, não era no Advance. Era no primeirão, aquele que rodava
Game Boy tijolo.
Brick Game. O tijolo. O que você usa pra quebrar a parede. Então, é fantástico. Eu acho que é um jogo que surpreende muito durante toda a sua história, por mais que ela seja apresentada de forma simples. É um jogo que não tem medo de ir a certos lugares e que trata muitos temas.
Sim, muitos temas profundíssimos. Assim. Link's Awakening, ele tem, quando a gente chegar na parte de histórias, de metáforas e tudo mais, de escolhas, a gente vai se aprofundar bastante nisso, tentar entender o que que o jogo traz, qual que era o objetivo do jogo, mas o Link's Awakening, ele é muito ousado. O Dácio fez uma comparação dele com Majora's Mask, que é muito válida, porque dentro da série Zelda, assim, a gente não tem nada muito parecido um com o outro, a Zelda sempre muda, isso sempre foi e muitas vezes foi polêmico quando mudou dos Zeldas do 64 pro Wind Waker, que era mais fofinho, e aí eles vão sempre experimentando alguma coisa. Então Zelda sempre tá tentando trazer alguma coisa nova. Mas o Link's Awakening e o Majora's Mask, eles são os dois que estão em pontos muito extremos da série. Porque eles são muito diferentes um do outro e da própria série que eles representam.
A começar pelo nome, né? Que é The Legend of Zelda e não tem Zelda.
Verdade. Os Zeldas sem Zelda. No Majora ainda tem um glimpse bem rapidinho assim, mas no Link's Awakening ele esquece.
Aquilo ali é delírio coletivo, né?
É, no Majora's Mask tem um delírio coletivo bem rápido, mas no Link's Awakening você pode esquecer, não tem Zelda.
Não tem
no
Zelda.
Máximo tem uma citação no começo. Eu não sou a Zelda, com a Marin.
É verdade.
Todo mundo delirando com a Zelda, ela é famosa, ela é influencer. Todo mundo conhece a Zelda, mas não é sempre que a gente vê. E... depois a gente fala disso em outros episódios, mas eu espero que a continuação de Breath of the Wild tenha uma vibe nesse sentido e ele entre como o terceiro jogo que seja diferente de tudo. Mas vamos focar aqui no Link's Awakening. O interessante é que o Link's Awakening, lá atrás, naquela época do Game Boy, que eles estavam tentando levar a série pro portátil de alguma forma, eles já estavam criando um material muito ousado, porque o Link's Awakening, ele é ousado. Porque assim, ele tem um mapa pequeno, né, vamos considerar que o mapa é pequeno. A partir do momento que você transpôs ele lá pro Switch e o mapa cabe numa telinha, ele é pequeno. O do A Link Between Worlds é igualmente pequeno. Só que o que fode, vamos falar a palavra certa, o que fode nesses mapas pequenos é que eles são os mais fáceis de se perder.
Uhum.
Vamos combinar isso, né? Porque é muito mais fácil, às vezes, eu me achar naquele mundo absurdo do Breath of the Wild do que eu tentar achar alguma coisa que eu não sei onde tá no mapa do Link's Awakening.
E a própria distribuição, né? A junção.
Sim, é uma distribuição tão orgânica e tão bem feitinha que você deixa passar algumas coisas de vez em quando. E aí, você, quando você encontra, você fala, o negócio tava ali na minha cara o tempo todo. Vocês não têm ideia de quanto tempo eu demorei pra achar aquela quest das plaquinhas. E ela tá do lado da cidade inicial do jogo.
Sim, é bizarro isso daí. Tipo, às vezes você tem que acessar uma área que só tem acesso por um lado. Ela é, tipo, toda em volta de, sei lá, de árvores, assim. Tem árvores em volta. E aí você tem um único arbusto ali onde, tipo, tem alguma coisa que você pode fazer e você pode entrar. Você não acha. Você tem que ficar rodando, porque precisava que todas as coisas se conversassem e coubessem dentro de um mapa de Game Boy. Então não tinha muito espaço pra você deixar gordura, entendeu? Tipo, é o ponto, aquele é o atalho, aquele é o lugar onde você vai entrar e acabou. Só tem aquele ali. E eu me perdi bastante.
Sabe o que assim, vem na minha cabeça jogando esse jogo? O feeling que eu tenho é aquelas edições de Director's Cut de Resident Evil, que você tem elementos de jogos clássicos. Você vê, por exemplo, no caso do Zelda, você tem elementos de Link's Awakening, de A Link to the Past e do primeiro Zelda, só que mashup, né? Aquela coisa fora do lugar.
Sim.
Você espera que algo vai acontecer, você tem uma expectativa de que se eu fizer tal coisa, eu vou ter uma resposta ali e tal, porque você já conhece a série, você já jogou outros jogos, e aquilo ali tá sempre acontecendo. Só que o resultado é diferente. Então, às vezes, um negócio que você fazia nos outros como opcional, ou como algo simples ali, pra você pegar um coração, de repente ele vira um objetivo principal. Aí ele acaba criando um pouquinho dessa confusão de você deixar alguma coisa passar, ou fazer... Achar que você tá no lugar, igual o Ângelo falou outro dia, você tá num lugar sem querer, assim, nossa, como é que eu cheguei aqui? Ah, foi sem querer que eu cheguei aqui. E, na verdade, aquilo ali é o caminho certo, principal do jogo. Então, ele tem bastante elementos tradicionais misturados aí, em lugares aleatórios.
Sim, dentro das dungeons acontece bastante isso, a gente até falou já disso. As dungeons em Link's Awakening, elas são construídas pra te dar uma falsa impressão de que você tá perdido. Então você chega num... Elas são muito simples. No level 7 você tá perdido mesmo. Aí depois a gente fala sobre ele. Mas nas dungeons menores, nas dungeons mais simples, ele te dá uma falsa impressão de que você tá perdido. Como que ele faz isso? Ele te joga numas salas que tem algumas bifurcações, e aí você vai andando de uma forma que você imagina que você tá escolhendo um caminho, mas na verdade você tá seguindo o caminho que o jogo te propôs. E você chega num baú, você fala assim, nossa, que legal, eu acho que eu cheguei aqui sem querer. Então esse baú deve, sei lá, ter 1.000 rupees, 200 rupees, e eu vou ganhar alguma coisa. Aí você abre o baú, é a chave do chefe. Só aí você percebe que você não chegou lá sem querer, que esse lugar não é opcional, que esse baú não é opcional. O jogo te levou até lá, ele te deu uma falsa impressão de que você estava indo por um caminho opcional, mas ele estava te levando para onde ele quer que você vá, que no caso é a chave do chefe, para você poder enfrentar o chefe depois.
É, um exemplo é questão de chaves, por exemplo, algo que era opcional. Muitas vezes foi opcional durante a série. Opcional, assim, é algo de surpresa, né? Por exemplo, você matar todos os inimigos de uma sala. Aí te dava uns rupees a mais, te dá uns itens a mais e tal. De repente, você tem que fazer isso pra abrir uma porta e avançar na dungeon. E aí, muitas vezes, você não vai... Né? Você vai ficar rodando. Gente, cadê? Como é que eu faço pra pegar esse baú? Aí, na verdade, você faltou um bichinho pra você matar, que tava do outro lado do negócio.
Sim, e aqueles bichinhos ficam escondidos na sala. Eles só aparecem quando você chega perto deles. Então, todos os cenários de todas as dungeons tem que mapear de ponta a ponta, você tem que andar por todos os cantos do... Eu fiquei preso em uma sala porque eu não sabia como sair. Aí eu pensei assim, será que eu cheguei aqui cedo demais? Tipo, eu acho que eu tô preso aqui e eu buguei o jogo de alguma forma. As portas, essas portas estão fechadas, eu não tenho chave e eu acho que eu devia ter vindo aqui depois com alguma chave que eu peguei em outro lugar. Aí apareceu aquele bichinho verde, o bichinho verde brotou do chão, depois que eu cheguei bem perto dele, porque eu tava andando pelo resto do cenário, eu não tava conseguindo achar, aí eu matei ele e a porta abriu. Então, o jogo ele tem essas tecnicazinhas de te deixar preso, de te deixar perdido, entre aspas, em dungeons que tem uma construção muito simples.
É interessante também como ele aproveita todo o espaço de cada tela do mapa, né? Porque você chega na dungeon, se eu não me engano, é na terceira. A segunda tela é dividida em duas partes. Uma tá atrás de uma parede, que você não pode chegar ainda, e a outra você tem que passar com a bota acelerando. Depois que você passa dali, você libera uma um baú no outro lado, que você só vai conseguir entrar daqui duas telas dando a volta. Então é muito bem estruturado.
Sim. Se tem uma coisa que Zelda sempre soube fazer, e eu acho que Link's Awakening estava ensinando isso de uma forma muito boa, é como estruturar dungeons, mapas, de uma forma muito fechadinha, muito orgânica, igual o Tutu falou. É um espaço pequeno, é um espaço limitado. Então você tem que usar tudo o que você pode ao seu favor. Sabe, você não pode deixar brecha, você não pode deixar nada aberto, você não pode deixar nenhum cantinho que não tenha, de certa forma, utilidade.
É utilidade e motivo pra estar lá, né? Porque eu vejo muito isso daí. Tipo, ele poderia colocar coisas um pouco mais próximas, mas ele também faz essa questão de ser labiríntico no mundo, e eu acho isso muito legal, isso é bacana, isso é inerente da série, da tradicionalidade da série, desde lá do A Link to the Past, que foi o jogo que veio, um jogo antes dele, né, na verdade. Mas a gente vê muito disso ao longo da série, né, de você ter que pegar itens e abrindo atalhos melhores, abrindo caminhos mais confortáveis, assim, pra você poder chegar num lugar um pouco mais distante, você abrindo recursos, né, no caso o próprio recurso de teleportar, que você consegue ao longo do jogo, você vai desbloqueando as áreas e tal. Bem, eu acho isso muito bom, assim, eu acho que ele funciona muito bem como um Zelda tradicional na maneira que o mundo, na maneira com que você joga, na maneira com que o mundo funciona, mas narrativamente, tematicamente, ele é bem diferente, né, como a gente falou, ele é igual, ele é na pegada do Majora's Mask. Eu acho ele mais diferente ainda do Majora's Mask, porque ele não pega carona em nenhuma engine e não pega assets de outro jogo, né? Que no caso do Majora's Mask ele pega os assets do Ocarina of Time, né? E o Link's Awakening ele é bem original, assim, na maneira com que ele coloca os personagens e tal, que ele desenha os personagens. Tem umas coisas bem estranhas, né? Tipo, você conversar com um jacaré, você conversar com um urso. Que é uma coisa assim que, tipo,
e parece fala,
que tá drogado mesmo.
É, aí você fala com o bichinho fala assim, como que os animais falam? Eu não sei, eu sou só um coelho.
Sim!
É muito legal.
Eu me costumava descrever quando eu tava jogando com uma estrutura meio Raul Seixas. Não sei dizer direito. Meio sonho demais.
O Link's Awakening, ele é interessante demais, né? Ele tem um estilo mesmo muito próprio, ele podia ter absorvido mais coisas, igual o tu falou, ele podia ter absorvido coisas de outros Zeldas, mas eles decidiram criar algo diferente, algo novo.
Eu acho ótimo isso, na verdade.
Sabe ótimo. Pensando assim, dessa forma, talvez tenha sido por isso essa questão de você ter dungeons todas fechadinhas, tudo muito bem estruturado, seja isso que tenha feito a Nintendo escolher ele para ter o pequeno Zelda Maker, né? Porque como tem tudo muito, muito pequeno, ao mesmo tempo muito bem moldado, né? Pequeno facilita deixar bem moldadinho ali, e aí você consegue fazer um Zelda Maker, entre aspas, que veio nele, né? O Dungeon Maker lá, você consegue criar as dungeons. Talvez tenha facilitado, não... Talvez casou uma coisa com a outra, mas facilita um pouquinho, porque tá tudo tão perto, né? As dungeons, elas são tão compactas que facilita esse tipo de situação.
É verdade.
Um comentário sobre o mundo que eu acho interessante é que a gente tá muito acostumado hoje em dia com um jogo que tem mundo enorme, né? Open World, Kojima tá aí com Death Stranding, não sei o que lá, e tem muito ponto vazio no mundo, né?
Uhum.
Você anda por montanhas, tudo, daí fica falando, nossa, eu subi essa montanha, legal, mas o que que tem nela? Nada. E o Link's Awakening, por mais que, óbvio, não dê pra comparar muito bem, cada espacinho, cada quadrado que constrói um mapa tem importância, tem alguma coisa. É tudo muito bem conectado, como o Ângelo e o Arthur já disseram, orgânico. E sempre tem alguma coisa pra você descobrir ali, eu acho isso muito legal.
Sim, é legal às vezes a gente voltar pra esses sistemas mais
contidos de mundo, né?
Mais simples, né?
Eu acho que foi o foi o Dan que falou no vídeo dele, né, que ele é legal, que ele é um jogo, que é isso, é um videogame. Aí você põe, e ele nem update ele tem, você põe ele no videogame, ele roda, te dá aquela experiência ali por aqueles momentos, não é nada mágico, transcende aquilo ali, aquela coisa, não, é um videogame no básico dele mesmo.
O core do videogame, né?
É a base do videogame é exatamente aquilo ali, né? Você pegar o negócio, você colocou, você jogou e pronto. Não tem nada de muito especial, o que torna ele algo extremamente especial, principalmente nos dias de hoje, em que se você fazer algo simples, gera polêmica. Gente, tá simples demais, não sei o que e tal. Porque... E ele faz o contrário.
Porque todo mundo quer ser megalomaníaco hoje, né? E quer ser cada vez maior, todo mundo comparando. Não, qual que é o maior mapa dos jogos? Não, agora o Final Fantasy XV tem o maior mapa. Não,
quer
agora o Breath of the Wild,
né,
tem o maior mapa. Não, agora o Death Stranding tem o maior mapa. Todo mundo quer ter o maior mapa. Mas será que é isso que as pessoas querem o tempo inteiro, sabe? Assim, é legal você explorar um jogo imenso. E ontem eu fiquei ouvindo o Tutu e a Thaís falar de Death Stranding e tá... empolgados, felizes, animados, e deve ser muito legal explorar esse mundo, conhecer esse mundo. Então, claro, a gente não precisa parar de criar jogos assim. Tem, às vezes a gente quer mesmo explorar um mundo grande, amplo, conhecer e visitar. Mas às vezes é legal também a gente voltar para um mundinho menor, para um espaço menor, onde você pode explorar cada pedacinho, onde cada árvore vai ter um propósito, vai ter alguma coisinha escondida. Então, trazer esses jogos de volta... Nem, às vezes nem em remake, não é nem por refazer o jogo. Às vezes é legal você pegar um jogo que você tem, ligar o 3DS, ou ligar o Nintendo Switch Online, pegar um A Link to the Past e rejogar algumas dessas aventuras. Se não tem um jogo novo que traz essa nostalgia, pega algum jogo antigo, joga o Link's Awakening, caso você não tenha jogado, vai conhecer um pouco do Link's Awakening, porque ele tem muita coisa pra ensinar.
Esses jogos 2D da série Zelda especial, especialmente o Link's Awakening ou A Link to the Past, né? Mesmo os mais novos, né? O A Link Between Worlds, que é um jogo mais recente, de 2013, eles não têm muito espaço pra você deixar vazio. Tipo, ele tem que ser um jogo que você anda e você consegue ver o que você tá fazendo ou encontrar propósito na sua caminhada. Porque, tipo, ele não te dá a liberdade da câmera 3D. Então você não olha lá no horizonte e fala, oh, que legal, tem um monte ali, uma árvore sozinha, vou lá buscar uma aventura lá na linha do horizonte, né? Além do horizonte. E não tem como você fazer isso. Então, pra mim, faz mais sentido até ele ter bastante coisas, né? Então, uhum. É aquele negócio. Cada jogo tem o seu propósito, né? O Breath of the Wild, ele tem momentos que ele... não tem tantas coisas pra você fazer, né? Algumas regiões que são um pouco menos populosas e um pouco menos interessantes. Mas ela é boa pra dar um respiro, pra você poder pensar no que você tava fazendo antes, né? Eu acho que esse momento contemplativo, esse momento reflexivo é importante. E no Link's Awakening não existe um momento reflexivo. O momento reflexivo acontece quando você tá recebendo alguma notícia da coruja ou tá conversando com alguém e tem uma pausa um pouco maior, né? Algumas conversas com a Marin e tal, mas...
Ou quando toca a Ballad of the Windfish.
Quando toca a Ballad of the Windfish, né? Você tem um tempinho ali pra pensar, mas é muito rápido. Então ele é um jogo que ele, se você pegar ele pra zerar, assim, se você souber mais ou menos o que você tem que fazer, ele é um jogo que você zera muito rápido, porque você não tem momentos de caminhadas muito longas, né? De reflexões muito longas. E é o estilo dele, é o tipo de jogo. Isso é demérito, isso é positivo? Depende, né? É o estilo de jogo dele.
E ele ser compacto e pequenininho, que talvez tenha... Talvez não, foi o que deu a ideia pra Onuma do visual, né? Que ele é tudo brinquedinho, parece um diorama, e ele disse isso na E3, né? Que como era um jogo compacto, uma coisa pequena, que tudo coisa deu a ideia pra eles de fazer aquele mundo como se parecesse um brinquedinho ali. Tudo muito pequenininho, e que casou bem demais, assim, o visual e o jogo, eles conversam de uma forma impressionante.
Thank you.
é assim, a gente já discutiu um pouco em alguns episódios para trás sobre o fato de Majora's Mask 3D e Ocarina of Time 3D serem remaster ou remake, mas ainda assim eles são bem parecidos com os jogos originais. E tirando o fato de que a gente acredita e defende que Breath of the Wild é um remake do primeiro Zelda, é a primeira vez que a Nintendo refaz um Zelda assim totalmente do zero, né? Ela pega um jogo que veio lá de trás, lá do Game Boy, e literalmente refaz ele, ignora todo o material original, não tô falando de história, de construção, mas de usar como base mesmo para trabalhar, e refaz um jogo totalmente. É a primeira vez que ela faz isso. Só que, como eu falei, ignora o material original, agora a gente entra na parte que ela literalmente usa todo o material original para refazer o jogo. Porque, assim, Link's Awakening ele é um remake 1x1 do jogo original. Eu falei isso no review que a gente postou lá no site. Ele não traz nada de novo. Normalmente remakes têm extras, né? Ah, ele traz o construtor de Dendro, né? Para não falar que ele não tem nada de novo.
E tem 12 peças de coração a mais.
Exatamente, mas ele não tem personagens, ele não tem um plot que estende, uma dungeon, falar, ah, a gente vai trazer uma dungeon extra, vai inserir, porque o Link's Awakening, ele já é muito bem pensado, ele é redondo, ele tem uma estrutura completa. Naquela época lá no Game Boy, 1993, que os jogos eram mais simples, que era muito mais simples você criar um joguinho que era só pra divertir, o Link's Awakening já trazia esse peso, ele já era denso desde então. Então, eu acho que recriar esse jogo totalmente, assim, sem ficar adicionando plot, sem ficar adicionando personagens a troco de nada, foi a melhor coisa que a Nintendo fez, porque você tá homenageando um dos episódios mais importantes da série.
E que é menos lembrado, né?
Exatamente. O Link's Awakening e o Minish Cap, que são os dois jogos, assim, que mais marcam quem joga, eles são uma espécie de vira-latas, né, da série. Eu já falei isso, já usei esse termo uma vez para falar do Minish Cap. E o Link's Awakening, ele entra no mesmo esquema. Antes do remake, as pessoas sequer sabiam que esse jogo existia. Elas não conheciam Link's Awakening. E por mais que o Minish Cap tenha um nome mais forte, as pessoas talvez conheçam pelo nome, muita gente não jogou. Então eles falam, ah, mas por que que esse jogo é tão bom? Por que que vocês falam tanto desse jogo? Quem jogou sabe, assim, quem jogou, quando você posta, assim, Minish Cap, quem já jogou o jogo, surta, assim, fala, nossa, muito bom, gosto demais, e verdade, o jogo é incrível. Então o Link's Awakening, ele tá nesse mesmo patamar. Se você já jogou, você sabe a importância dele. Se você não jogou, muitas vezes você nem conhece, você nem sabia que o jogo existia, e você olha pra ele e você fica pensando, nossa, mas esse joguinho aí, por que será que ele é tão interessante, assim, o que que tem de tão importante nele? E é legal que, trazendo esse peso e essa densidade, ainda assim ele é um jogo muito simples em construção. Ele tem uns chefes muito fáceis de matar. Você chega nas batalhas com o chefe, é umas coisinhas assim bem simples. Dá 3 espadadas no chefe, o chefe morre, sabe? Porque não é esse o propósito do jogo. Você tem que entender o que está sendo construído ali em volta. Não é apenas a batalhinha contra o chefe. O Tutu já falou anteriormente sobre batalhas de chefe em Zelda. No Link's Awakening é exatamente aquilo que ele falou. As batalhas contra os chefes, elas não são o objetivo. Não é você, ah, tem um truque aqui, porque se eu for por trás do chefe, ou então se eu acionar, não sei o que, aí vai ficar mais fácil de matar. Não, as batalhas, elas são extremamente simples.
É, dos 2D, principalmente, não tem, assim, muita variedade, com exceção do Link Between Worlds, que tem as mecânicas da parede, que dão uma certa tridimensionalidade, uma densidade maior, assim, de... Ela te dá um pouco mais de liberdade também, né? Mas a maioria ela é bem guiada, você tem que seguir uma cartilha. E não são muito memoráveis, porque também não é aquilo o ponto alto do jogo.
Sim, o foco do Link's Awakening é o que está sendo construído em volta de todo aquele ambiente. Então você chega num chefe, dá 3 espadadas e mata, porque não é. O chefe ele não é o objetivo.
É, não é sobre o chefe, é sobre o que tá atrás da sala do chefe, né?
Exatamente, o chefe ele nunca é o objetivo final do jogo, e isso acontece em muitos Zeldas. E o legal é que quando eles refizeram o jogo, eles mantiveram todas as mecânicas no mesmo estilo. Eles não dificultaram os chefes, não tem truques, ah, agora você vai fazer um truque aqui e você vai conseguir matar ele assim. Não, eles mantiveram as mesmas mecânicas, os mesmos sistemas, e isso traz uma nostalgia pra quem já jogou, e traz um diferencial também pra quem não jogou, porque você tá experimentando uma coisa diferente do que você já tá acostumado. No DS, por exemplo, os chefes, eles são muito mais difíceis de matar, porque você tem que usar as duas telas. Então eles estavam querendo utilizar isso a favor do jogo. Você tinha que olhar o chefe na parte de cima, na parte de baixo, ver como que você ia agir, jogar uma bomba num furacão pra atingir a parte de cima dele e tudo mais. Porque esse era o sistema do DS. O Game Boy não tinha nenhum sistema diferenciado. Então eles criaram essas batalhas muito mais simples, porque o foco deles não eram as batalhas. O foco deles era contar essa história através da construção do mundo do jogo. Aí eles fizeram esse remake, que é o Link Diorama, né? Que a gente chama o Zelda Diorama. Que é esse remake bonitinho, com aqueles cenários que as bordinhas são embaçadas pra dar um ar de amplitude, de profundidade.
Sim, é muito legal.
Acho isso um estilo artístico muito interessante pro jogo.
É de um carinho, né?
É muito carinhoso, porque você embaçar as bordas dá profundidade no cenário. Então tudo parece maior do que realmente é, porque você tem pouco espaço para colocar aqueles ambientes na tela. Então você dá um senso de amplitude para aquele lugar, porque se está embaçado, parece que está longe. Então você dá uma amplitude para aqueles cenários que são extremamente pequenininhos. E o jogo, ele é muito bem feitinho, ele é muito bem cuidadinho. Esse remake, ele foi muito bem trabalhado, assim, pela Grezo. A Grezo, que agora é uma grande fazedora de Zeldas, né? Principalmente nessa área menor, nessa área portátil. Tô ansioso pra ver o que eles vão fazer agora, fazer um Zelda novo pro Switch, alguma coisa assim. Mas eu acho que foi um trabalho muito bem feito. Dácio, sobre o remake, você tem alguma coisa pra apontar? Você gosta mais do remake? Você gosta? Porque eu sei que você tem um carinho muito grande pelo original.
Primeiro comentar que o jeito que o Link anda no remake é uma das coisas mais fofas que tem.
É maravilhoso, né?
É um brinquedinho andando. É absurdo, absurdo. Mas é que existem três versões do Link Awakening agora, né?
Sim.
O original, o DX, que adicionou cores.
Cores.
E a Color Dungeon.
E agora o remake, que é baseado no DX. Eu, particularmente, joguei a DX originalmente. Então,
sim,
eu acho que é a que a maioria jogou até.
É, eu joguei também. Não terminei, mas eu cheguei a jogar mais da metade no
3DS. Eu acho que até foi a que ficou disponível no Virtual Console. Eu acho que o original não ficou.
É, o que eu tenho no 3DS é o DX. Eu comecei a jogar, mas não cheguei a terminar, não.
DX ou original eram bons e são incríveis pelo que eles conseguem fazer no console. Mas o remake é a versão definitiva, não tem como não falar isso. Claro, tem os probleminhas dos frame drops, etc, mas não é uma coisa que você vai reclamar tanto, porque, na verdade, não estão tão fortes quanto parecem. O que eles adicionaram de você poder ter equipado mais de um item por vez, a espada sempre tá atrelada a um botão, melhora o jogo de uma forma, porque no original você tinha que ficar trocando a espada pelo pulo, pela bomba, tudo.
A espada já era um dos dois botões que você.
É, você tinha dois botões, né?
Você tinha dois botões, aí você tinha que escolher ou você vai usar a espada ou você vai usar algum item.
E daí ficava nisso, até o escudo você tinha que equipar. Então
aí até pra usar o escudo também era.
Então
era
assim, chatinho, uma dungeon assim. que você gasta num Zelda normal uns 40 minutos pra fazer, eram 2 horas, porque você tinha que ir, pausar, mudar, fazer, pá. Então.
Cada sala você tinha que olhar ali em volta pra você ver o que você precisava, pra você ir lá trocar o negócio.
Sem contar que, às vezes, na mesma sala você podia fazer várias coisas, né?
Exato.
Então. O remake mudando isso, que eu acho que é a principal mudança dele, né? Transforma o jogo numa versão perfeita.
Qualidade de vida.
É, qualidade de vida, completamente. Zelda é muito sobre a jornada, eu sempre penso assim, né? Nunca sobre você chegar no objetivo X ou Y.
Objetivo, né? Exatamente.
É sempre a jornada completa. E Link's Awakening resume isso muito bem. E a nova trilha, com a flautinha lá, ficou. Eu acho que combina muito nesse ambiente. E deixa tudo. Como posso dizer? Mais emocionante, mas você se sente mais conectado ao jogo. O jogo parece mais humano, de certa forma.
Eu queria comentar uma coisa sobre a trilha, que já que a gente se entrou nos méritos de trilha, eu acho que esse jogo, ele tem a trilha mais diferente de todos os Zeldas. E eu não sei dizer muito bem porquê, mas quando eu escuto a música do vilarejo principal, do primeiro vilarejo, quando você chega no jogo, aquele primeiro vilarejo onde tem o
Mab Village.
Mab Village. É, que tem os Chomp Chomps e tal. aquela música pra vocês parece uma música de Zelda? Porque pra mim aquela música parece uma música de Pokémon.
De verdade.
Eu fico pensando assim, essa música me lembra muito os temas que são usados nos Pokémon clássicos. Tipo, a música das cidades, de Fuxia. Uh-huh. De Fuxia não, né? Porque Fuxia é um tema meio bizarro. Mas das cidades, tipo, do Pokémon Yellow, por exemplo. E aí, à medida que você vai passando outros momentos, no momento onde o Chomp Chomp é sequestrado, tem uma outra música que toca que é bem rápida, que é tipo... Tan, taranã, taranã. Não parece Zelda aquilo, tipo... Parece que eles pegaram umas composições de outras séries e trouxeram umas ideias. Eu pelo menos, tenho essa sensação, sabe? Tipo, assim, eu não sei se eu tô errado.
Levando em conta a época que foi feito, o pessoal que tava trabalhando, quem que tava lidando ali com o jogo, né? Provavelmente, muito provável que ou chamou o compositor ou utilizou trilhas já de outros jogos para poder aproveitar espaço dentro do Game Boy, que era algo comum, né? Você adaptar e tinha uma limitação gigantesca, né? Então você tem que tirar de um para pôr no outro, encurtar as coisas. Então provavelmente deve ter, assim, algum dedinho de alguém.
O que me faz mais acreditar nisso é que Link's Awakening é definitivamente o Zelda com o maior número de referências a outras IPs da Nintendo.
Ah, então, é isso que eu ia falar, um Zelda com elementos de Mario. E musiquinha de Pokémon.
Tem Chomp Chomp. Não, então, é isso que me faz acreditar, porque tem Chomp Chomp, tem Goomba. Tipo, tem um monte de coisa de Mario, tem coisa de Kirby.
93.
93,
então Pokémon. Foi pré-Pokémon.
É, então, mas é uma loucura, tipo...
Mas se ele saiu... Não, ele é pré-Pokémon, isso aí. Mas assim, às vezes o pessoal que trabalhou no Pokémon havia trabalhado no...
Não, sim,
No Link's Awakening pra criar...
Ou o contrário, né? O pessoal que trabalhou no Link's Awakening ajudou na composição dos primeiros Pokémon.
Ou o pessoal de Pokémon se inspirou no Link's Awakening como uma trilha pra handheld, né?
É. Talvez. Porque, de verdade, a música de Mab Village, ela não parece com nenhuma música, tipo, Kakariko ou as músicas do Wind Waker. Eu acho ela uma música muito única, assim, tipo... É uma música que tem muito feeling de Pokémon, assim, da cidade. Está começando uma aventura aqui, entendeu? Até porque Mab Village é diferente de Kakariko por causa disso, porque você tem o Zelda que você começa em Kakariko, mas muitos deles você encontra Kakariko depois. Não é aquele sentimento de estar começando a sua aventura. E Mab Village é muito, tipo, a sua aventura começa aqui.
Uhum.
É, isso é verdade. E esses elementos que ele tem de Mario, eles são muito estranhos, mas ao mesmo tempo... funciona, né, de uma certa forma. Não é exatamente explicado o porquê disso, mas quando a gente entrar na história, meio que dá pra fazer um sentido.
Dá pra descrever como lúdico, né?
É, dá pra... A Nintendo tava se referenciando, se homenageando, mas quando a gente entrar na parte da história, dá pra meio que entender o que tava acontecendo ali. E aí também a gente até explica as musiquinhas de Pokémon, né? Porque meio que tudo faz sentido junto.
Uma coisa que melhorou bastante no remake, que o pessoal comentou, que eu ouvi as pessoas comentando, foi a questão de dropar rupee, né? Tipo, qual a quantidade de rupees que dropa quando você mata inimigo, quando você corta graminha, porque era... Dinheiro era uma coisa meio complicada nas primeiras versões do Link's Awakening. E, tipo, tudo bem, no final do jogo pode não fazer tanta diferença. Mas no começo do jogo, naquelas lojinhas, né? Até na questão de você usar o minigame da garra pra você pegar coração, pra você pegar outras coisas. O pessoal reclamava bastante que, tipo, você matava inimigo e não dropava o rupee. E aí nesse jogo é até excessivo, né? Esse dinheiro nunca vai ser problema.
Dinheiro pra você comprar itens... Você vai usar pra poder entrar em dungeon, poxa, então.
Sim.
Se eles fizessem como o anterior, ficaria frustrante, ainda mais pra proposta do atual do jogo e do Switch, que a gente sempre fala, né? Que é trazer novas pessoas, ser mais rápido, ser mais ágil. Aí ia deixar o pessoal meio frustrado.
É, ele é bem mais acessível nesse ponto.
Apesar que eu tô jogando no Hero Mode e não tem nada de acessível, não.
Mas Hero Mode é aquele negócio, né? Você quer jogar no modo mais difícil, vai dropar menos dinheiro, você não vai dropar coração. O problema é todo seu, o Flávio.
Mas engraçado, porque o Hero Mode, ele não é... tão difícil assim, tão
não é punitivo, né?
Não é punitivo, ele vai... É igual o Link Between Worlds, que eu joguei no Link no Hero Mode, e eu acho que, pelo menos o Link Between Worlds, ele... Eu acredito que se eles fizessem o Hero Mode, o modo principal, o pessoal nem ia sentir tanto, porque ele não é tão complexo, ele não é tão difícil, ele devolve, ele te dá cura, ele te dá tudo. Já o Link's Awakening, ele não te dá coração, né? Você só consegue recuperar através de fadinha, daquela menina lá que te dá uma vida extra, né? Os inimigos dão mais dano e tal, então... A parte de não recuperar a vida torna ele um pouco mais frustrante do que o Link Between Worlds. Então eu acho certo o Hero Mode no Link's Awakening. Link Between Worlds podia ser o modo principal de boas.
Ele tem diferentes níveis, né? Zelda sempre teve diferentes níveis de construir o Hero Mode, acho que eles estavam testando. Porque quando você tem, por exemplo, o Hero Mode no Wind Waker, Wind Waker HD, ele é uma porcaria, aquele Hero Mode. Ele não te traz nada de desafio, sabe? Porque o Wind Waker ele já é um jogo fácil.
Uhum.
Então o fato de não ter coração não faz diferença nenhuma, porque a qualquer momento você acha uma fada, fada brota do chão, praticamente. Então você não tem uma... Você não sente
tem
a dificuldade de crescer no jogo.
Os jogos de Zelda, eles têm esse negócio de Hero Mode, né? Ele é mais voltado pra parte de combate. Então, o inimigo vai ficar mais difícil, você vai ter uma quantidade de recursos disponível menor, mas ele não muda nenhum tipo de desafio lógico, né? Que talvez seja a parte mais difícil de você entender, de você compreender o mundo, saber se localizar, saber aonde você deve ir, o que você deve fazer. Então, mesmo que você esteja jogando no Hero Mode, ou se você estiver jogando no Hero Mode ou não, não vai fazer diferença nenhuma, tipo...
Exatamente.
Na experiência final, porque a experiência final não é sobre combate, não é sobre você, não é sobre sobrevivência. No caso do Breath of the Wild, que eu particularmente não gosto do Hero Mode dele, deveria ter um Hero Mode mais refinado, assim... É mais fácil, talvez, porque ele é bem bonitinho.
O Hero Mode do Breath of the Wild é só gritaria mesmo, porque você correr...
Objetivo pra caralho.
E gritar, porque o jogo simplesmente não te dá um sossego.
Não te dá.
Você vai tentar matar um bicho mais forte, você tá cansado, sua arma... Você não tem mais arma, você não tem mais recursos, e o bicho tá lá recuperando vida.
Sim.
Uma velocidade que você não consegue atingir ele, porque além de dar pouquíssimo dano, as suas armas mais fortes dão pouquíssimo dano no bicho, você para um segundo pra respirar, o bicho recupera vida.
E aí, assim, do Link's Awakening e também do Link Between Worlds, e acho que do Wind Waker, eles deixam, pra mim, deixam o jogo um pouquinho mais interessante, porque eles fazem com que você tenha que se preparar um pouquinho mais pra fazer as coisas. Ah, vou entrar na dungeon, então vou pegar umas fadinhas a mais, vou pegar a vida extra lá com a menina do Link's Awakening ali. Você tem que viajar mais pelo mapa, você tem que ir mais lugares e se preparar antes, porque por conta do dano, né? Se você recebe um dano maior, então se você entrar na dungeon com 4, 5 corações, rapidinho você vai morrer, você vai ficar tentando e morre, tenta e morre, tenta e morre. Aí se você se preparar melhor, ele vai te dar um tempo maior ali dentro. E isso deixa mais gostoso, mais divertido, né? Você analisar antes ali o que você vai fazer. O do Breath of the Wild, você pode preparar à vontade que você morre.
ele deixa um jogo mais interessante, mas sem ser extremamente punitivo, igual do Breath of the Wild.
Nem é punitivo e nem tira a experiência de quem não quer fazer isso. Né? Tipo, eu quero jogar normalzinho e tal, do meu jeito, não vai tirar nada. Né?
Mas o que eu queria num Zelda futuro, talvez não nesse esquema de Breath of the Wild, de jogos grandes, megalomaníacos, num Zelda pequeno, que tivesse um espaço menor, num mapa menor, um Zelda que tivesse mais puzzles, é que o Hero Mode mudasse sim a estrutura do mundo. Igual o Master Quest faz, com o Ocarina.
Curioso, né? O Hero Mode meio que veio do Master Quest.
Sim, exatamente. O Hero Mode é uma herança do Master Quest, mas eles nunca mais fizeram igual o Master Quest faz. Claro, o Master Quest faz numa escala muito menor, mas podia funcionar numa escala maior, que, por exemplo, dentro de uma dungeon, mudasse totalmente a estrutura do puzzle. por exemplo, sabe? Fosse um puzzle mais simples, no modo tradicional, e no Hero Mode que fosse um puzzle extremamente complexo, sabe? Que ampliasse algumas partes do cenário, que mudasse a forma como ele funciona. Então, porque aí você chegou no lugar, você já sabe como ele funciona. Muitas vezes a gente guarda na nossa cabeça, né? Como que uma dungeon funciona. Sei lá, agora eu já sei, eu vou pular aqui, ó, porque eu sei que esse botão abre aquela porta, porque eu já testei várias vezes. Aí você aperta o botão, ela não abre mais a porta, cai um bicho na sua cabeça, por exemplo, sabe? Então você vai mudando ligeiramente a estrutura das dungeons, e aí você acaba dificultando, de certa forma, a experiência de quem já jogou uma vez. Porque o Hero Mode é pra você ir na segunda run. Não é pra fazer igual o Flávio, que já foi na primeira run do Link's Awakening no Hero.
Yeah! Aqui nós é bichão.
O Hero Mode é pra segunda run.
Mas eu quis pegar o Hero Mode justamente por causa do Link Between Worlds, que eu joguei um pouquinho antes no Hero Mode, e eu achei ele de boaça, sabe? Então, tá, vou pegar o Link's Awakening no Hero Mode. E eu não tô achando ele tão difícil, eu já morri 104 vezes, mas eu tô achando ele mais interessante de jogar assim, então... Aí eu tô indo. Tô
então quase... que fique registrado que perder 8 corações no Link Between Worlds pro Flávio é de boaça.
É, de boaça. De boaça. E é porque ele faz isso porque quando você chega em Lorule, você tá com mais corações. Então, é como se você estivesse reiniciando. Volta pro início do jogo, onde você levar um ou dois golpes e já morreu. Então é muito legal.
É muito legal, de boaça. Chegou naquela parte do episódio especial de Zelda que a gente tem que dar os spoilers, né? Não tem como. A gente não tem como contar a história do jogo sem falar profundamente, sem contar o final. Então, todo especial de Zelda, todo mundo já sabe. O último bloco a gente manda ver nos spoilers. E agora a gente vai contar um pouquinho da história do Link's Awakening.
É, e não tem nem desculpa. Não tem nem desculpa. Ah, eu não joguei. Tem 3 versões do jogo. Tem no Game Boy, no Game Boy Color, no Switch. Escolhe a sua, vai lá, joga.
Corre ali, joga rapidinho, deixa no pause.
Deixa no pause e volta.
A partir de agora tem spoiler?
Já ficou R$2,99 no 3DS.
Ó que baratinho.
Ó, é baratinho. Então a partir de agora tem spoiler.
Isso.
Quem não jogou, passa aí.
Vamos.
Tchau, gente.
Quem não joga pode sair, tchau gente.
Metade do elenco desse cast vai sair agora, porque...
É, disclaimer, eu não terminei
o jogo de novo.
Eu estou na dungeon número 8, eu estou indo pra ela, né? Mas eu não me importo, porque ela é a última dungeon e eu já sei mais ou menos o que, que vai acontecer. É,
eu tô indo pra 6, aliás, eu tô dentro da 6, eu não, nem comecei ela. Mas tá de boas, eu acho que não tem nada a estragar ali não. Aí vai e fala uma baita do negócio.
Em minha defesa, eu fiquei 90 horas jogando Dragon Quest XI pra gravar podcast, tá? Por isso que eu não terminei o jogo.
É o momento exposed do episódio que a gente descobre que os integrantes gravam sem jogar.
Olha, mas defesa, eu tive de jogar The Witcher também, mas não foi por causa do The Witcher não, foi porque o meu eu comprei mídia física e levou um tempasso pra chegar. Então,
é verdade. Defesa que as lojas não estão entregando os joguinhos.
Aí atrasou tudo, teve The Witcher, aí eu tive de pular e tal, então não sei.
Lojas, entreguem nossos Jorginhos.
Jorginhos pra gente poder falar dos jogos no prazo estabelecido. É, mas o Link's Awakening, ele funciona da seguinte forma. Você tá num barco, né, navegando, você acabou de sair de uma aventura, tá indo pra outra, e você enfrenta uma tempestade. A tempestade destrói o seu barco, é uma tempestade muito forte, tá raios, tá chovendo muito em alto mar. A tempestade destrói o seu barco, e você acorda, você desmaia e acorda numa ilha, né? Porque se não começar com o Link acordando, tem alguma coisa errada. E você é encontrado numa ilha por uma menininha, ela te leva pra casa dela, e aí você acorda lá na casa dela, você não sabe onde você tá, você conhece essa menina chamada Marin, você tá na casa dela, tá lá ela, o pai dela, né, o Taryn.
O Super Mario.
Que é o Mario, é, o pai dela, o pai dela é o Mario, ela é filha do Mario. E aí...
Com a Peach.
Que bosta.
Você descobre que você tá na ilha de Koholint. Você não tá mais em Haruli, você não tá mais num lugar conhecido. Você foi parar na ilha de Koholint. Você começa a explorar aquela ilha, você tá num lugar novo, você encontra a sua espada que tá lá na praia, você pega um escudinho e, pra variar, você vira o herói daquele lugar. O mundo tá meio num estado de caos, ele tá sendo atacado por alguns bichos e você começa a explorar aquele lugar. Por quê? Porque uma coruja safada te disse que você precisa acordar o Windfish, que é no topo, né, nessa ilha tem um vulcão, no topo desse vulcão tem um ovo gigante, e lá dentro ela disse que mora o Windfish, você precisa acordar ele porque ele tá dormindo lá dentro.
Tem
e
aí você... um ovo que parece um... não parece um ovo de uma ova de peixe, parece um ovo de pássaro
ovo,
gigante.
Parece um ovo de Yoshi gigante.
Ovo de Yoshi gigante.
O pai da Mari é o Mario, aí tem um peixe dentro de um ovo de Yoshi.
Olha a referência de Pokémon aí, parece um ovo de Pokémon.
É suave, o jogo é todo tranquilo.
Eu não sei o que o povo que fez esse jogo tava tomando, mas eu quero.
Eu também.
Vou querer.
Eu vou gravar os episódios assim.
Hashtag vou querer.
Aí você tá lá explorando aquele mundo, você precisa acordar o edifício. Dessa vez não é sobre salvar a garotinha, salvar a princesa, eles não estão em perigo. Estão em perigo porque o mundo tá sendo atacado, né? Mas ninguém foi sequestrado, tá tudo tranquilo. Você só precisa acordar o tal do Windfish. E aí você vai passando pelo mundo, pelas dungeons, capturando instrumentos musicais, porque você precisa juntar 8 instrumentos musicais para tocar a Ballad of Windfish, que é a musiquinha que a Marin te ensina, com os 8 instrumentos, né? O Link é uma banda de um homem só, para variar, né? Ele carrega 500 itens nas costas, ainda tem que carregar 8 instrumentos e tocar os 8 ao mesmo tempo. O Link é da hora.
É o bichão mesmo, hein?
O Link é bichão, é. O Link é esquema. Aí você vai, pega os 8 instrumentos e vai dar atrás do tal do ovo. Chega lá, o ovo abre, racha, você entra dentro do ovo. E aí você entra num cenário maluco, uma coisa meio psicodélica e muito louca. E aí você acorda o bendito do Windfish. É, quando você faz isso, já não é mais surpresa, porque durante o jogo todo, alguns personagens começam a te falar que tanto os aliados quanto os inimigos, principalmente os inimigos, porque eles estão num estado de pânico pelo fato de você querer acordar o Windfish, eles estão preocupados porque se você acordar o Windfish, todo mundo vai desaparecer. Porque eles começam a falar que aquilo tudo não é real, que a ilha é uma ilusão, que é um sonho. E aí quando você acorda, você descobre que isso é realmente verdade. Nada daquilo que você viveu é real. Você estava dentro do sonho do Windfish. Aquele Windfish dormiu, ele entrou num estado de coma, de sonho, e ele criou aquela ilha, ele criou aquela ilusão. E você tá vivendo dentro daquela ilusão.
Pesado, hein?
Pesado. Aí você chega na parte pesada. Por quê? Porque você já se apegou àquelas pessoas que estão lá, você já tá lá há algum tempo, você vê toda uma construção de mundo, famílias, mães, filhos, tem a vovozinha, tem o vovozinho que te ajuda lá pelo telefone, tem a Marin, tem o Taryn, tem a própria coruja, eles vivem naquele mundinho deles, o Taryn gosta de pegar cogumelo na floresta, é o Mario, né, gente? Não tem como não ser o Mario.
Obviamente, né?
Que cutuca a comédia abelha.
É, cutuca a comédia abelha, é um pessoal muito louco, assim.
Por nada, sem motivo nenhum, é muito legal. Me empresta aqui, por favor.
Fala, me empresta esse pedaço de pau aí, cutuca a comédia abelha, maravilhoso. Essa cena legal. É maravilhosa, eu fiz um videozinho dessa cena. Que o Link dá um passinho pra trás, assim. É maravilhoso esse jogo.
Só um adendo, que esses personagens são legais em nível Majora's Mask, né? Que você passa a se apegar por eles.
Sim, é sim. São personagens que eles têm pouquíssimo tempo de tela, né? Você pode ir até eles, conversar com eles. Mas eles têm um peso tão grande, eles têm uma personalidade tão marcante...
que o jacaré lá que pintou.
O próprio jacaré, eu tô falando do jacaré. Tem o jacaré.
Jacaré é demais.
E você encontra o jacaré uma vez, se você quiser. Você vai lá e fala com ele, você não precisa mais voltar lá e falar com ele. Só que cada conversa, cada uma conversa que você tem com cada personagem, deixa eles marcados. A cena do Fantasminha, se você chorou na cena do Fantasminha, você não tem coração. Desculpa. Nossa,
é muito bonitinho.
Sinto muito. Se você não ficou assim, com aquele negócio preso no fundo da sua garganta quando aconteceu a cena do Fantasminha, eu sinto dizer que você não tem coração, sabe? Desculpa mesmo, mas é verdade. Então, o jogo, ele tem essas nuances, esses personagens muito fortes que marcam muito. E aí no final, inclusive, corre lá meunintendo.com.br e vai ler o texto do Dácio sobre Link's Awakening e a moralidade, porque é isso que o jogo discute. Ele faz uma discussão moral com você. Você vai mesmo acordar o Windfish e acabar com essas pessoas e destruir a vida dessas pessoas, mesmo sabendo que elas não são reais? Elas são um sonho, elas são construção de dentro da cabeça do Windfish. Mas o que exatamente é real pra você, sabe? Você tava vivendo ali com aquelas pessoas, você conhece aquelas pessoas, cada uma delas tem uma vida, cada uma delas tem uma personalidade. E aí você simplesmente decide que você precisa acordar esse peixe e destruir tudo isso porque não é real, ou é real.
É loucura. É o delírio individual, né?
É o delírio individual, o delírio coletivo. É tudo misturado, assim, sabe?
Daí você entra em várias camadas de pensamento, discussão, porque você pega... Nem o Link é real, porque você tá jogando o Link. Então como você pode ter essa decisão? Vai ficando mais complexo conforme você vai pensando. É um ciclo de moralidade, um experimento social. Claro, não com essa intenção, mas se a gente for parar pra analisar, é bizarro.
É complicado.
Sim, é verdade, porque você tá na cabeça do... O Link tá na cabeça do Windfish, né? E você pode acordar o Windfish e acabar com a sua própria existência.
É.
Muito louco.
Eu acho muito importante que lá pela metade do jogo tem uma cena muito bonita na praia com a Marin.
Sim.
Nossa, é muito bonita.
Que você é sentado no tronco ali, conversando sobre amenidades, tudo. E aquilo dali, se você não se apaixonou por ela, como o Ângelo disse, você não tem coração. E daí logo depois, umas 4, 5 horas depois do jogo, você pode matar ela. Então, porra, como assim?
O jogo, ele tem esses pequenos momentos que fazem você se apegar a todo mundo. Tem essa cena com a Mari, tem a quest do Fantasminha, tudo faz com que você se apegue, tudo faz com que você se envolva com aquele mundo, pra no final exatamente você ter esse choque de que o seu trabalho ali é acabar com aquilo, porque você não pode manter aquilo funcionando, você não pode manter aquilo vivo, porque do mesmo jeito que aquilo criou essas pessoas adoráveis, essa vida, esse mundo orgânico, ele também criou uma série de inimigos, ele também criou uma série de perigos, pesadelos naquele local. E como eu disse antes, você não sabe qual que é a extensão da realidade disso. Você não sabe se aquilo é real. Hyrule e outros mundos de Zelda são mundos mágicos. Você não sabe se aquilo pode se transformar, se aquilo pode tomar o mundo todo, se aquele sonho ele pode criar uma proporção gigantesca e criar um caos. Então você tem mesmo que acordar. Não é necessariamente uma escolha. Você não escolhe. Você tem que fazer. Só que aí você entra nessas discussões morais do que você já viveu com aquelas pessoas. Então é uma coisa muito pesada. Eu falei isso no começo, que Link's Awakening já estava trabalhando umas coisas muito pesadas lá atrás, quando os jogos eram muito mais simples, e eles quiseram trazer essa discussão pra mesa, sabe? Tipo, eles quiseram mostrar esse mundo. Assim como o Majora's Mask, depois a gente falar dele, ele fala um pouco de morte, ele tem umas metáforas com morte e tudo mais. O Link's Awakening também tem essas metáforas com as escolhas que você faz na vida e como essas escolhas influenciam as outras pessoas. É isso que o Link's Awakening tá tentando discutir com você.
E aí, se é uma coisa que você deveria escolher pra sua vida, é jogar Link's Awakening.
Então, se tem uma escolha que você precisa fazer, se você tá ouvindo, você ainda não jogou, você gostou do spoiler, tem que jogar Link's Awakening.
É, porque como a gente disse, não é sobre o final. O final é interessante, né, essa questão da moralidade. Eu mesmo não sabia exatamente qual era a ideia, mas tinha uma boa ideia de onde seguir essa linha de raciocínio do Windfish. Mas é muito sobre a jornada, então são muitos momentos, não é isso que vai atrapalhar a sua experiência, tipo, você saber o que vai acontecer no final
não,
de Link's
Awakening.
Não, é. Até legal alguma. Saber onde vai chegar, que daí você vê a construção certinha.
Sim.
É divertido. Agora, assim, dá pra ver claramente o caminho que tá indo, mas realmente, o final não sabia. E agora, sabendo, eu acho que vai ficar mais legal, mais interessante ver o desenvolvimento ali. Vou até dar uma passadinha em todos os NPCs antes de fechar o jogo.
Antes de matar todo mundo.
É.
Fazendo uma comparação aqui, é interessante falar até que o Majora's Mask e o Link's Awakening são os dois Zeldas que têm envolvimento do Koizumi, né? Que hoje em dia é conhecido como diretor do Mario Odyssey, 3D World, etc. E ele que fez também a história da Rosalina no primeiro Mario Galaxy, o livrinho.
Ah, legal.
Uhum. Tá, sei.
Comparar com o Majora's Mask é interessante, porque o Majora's Mask desde o começo tem aquela atmosfera opressora, né? Você sente Sim. que tá acabando, vai tudo se destruir. O Link's Awakening vem em doses pequenas. Ele vai te contando, só que vai fazendo você se acostumar tanto com aquele mundo, acreditar tanto naquele mundo, que parece que dói mais quando chega na hora e você descobre que, porra, eu vou ter que destruir tudo.
É, que na verdade parece o contrário, né? Como se fosse assim, no Majora's, vai acontecer e você impede. No Link's Awakening não vai acontecer, porque você tem certeza que você vai salvar e no final você não pode impedir.
No final, sim, e você que causa, né?
É,
e
você pior de tudo.
Nossa, é muito louco.
Além de não conseguir impedir, é você que causa, exatamente.
Nossa, como esse Link tá vivo, né? Como no Grogano. Daí, o final do jogo é bem bonito, que daí o Link acorda no barco, né? Todo molhado. E daí ele olha pro céu assim e vê a Mari.
Isso.
Ele sente culpa. Você entende que ele sente culpa. Só que ao mesmo tempo ele vai carregar as pessoas com ele, sabe? Que tudo aquilo foi uma jornada que, por mais que tenha sido só um sonho, ele tá ali ainda com aquilo, viveu aquilo.
Sim, ele é pesado, né, você pensar coisas, porque ele traz, fala, é só um joguinho. Às vezes a gente pensa nos jogos, tipo, é só um joguinho. Tá, é só um joguinho pra muita gente, talvez a definição seja realmente é só um joguinho, mas tem histórias que mexem muito com a gente. Comigo, principalmente, se tá falando de Zelda, a gente falou lá no episódio do Skyward Sword, eu fiquei bem emotivo quando a gente tava falando da despedida da Fee, que a gente reclama dela e tudo mais, mas ela tem uma despedida muito triste. E o final do Link's Awakening é exatamente emotivo, assim, eu sempre me emociono muito, eu chorei bastante, inclusive, quando eu joguei o remake e terminei, porque esse final, ele é muito pesado. Ele mexe demais comigo por causa dessa dualidade mesmo, de como o Link terminou essa história. Porque, igual o Daz falou, ele sente uma culpa absurda, porque ele vê a Marin lá no céu, assim. Só que ao mesmo tempo que ela existiu na cabeça do Endfish, ela nunca foi real, ela só existiu na cabeça do Endfish, ela vai continuar existindo agora nele, dentro dele, sabe? Então ele carrega com ele, ao mesmo tempo que ele carrega aquela culpa, que ele vai carregar por muito tempo, talvez ele passe por isso, fazer uma terapia, né? Vamos ver se fazer uma terapia ajuda o menino Link.
Comportamental.
Ao mesmo tempo que ele vai carregar com ele aquela culpa, ele vai carregar com ele aquelas pessoas. Então elas vão continuar vivendo ali dentro dele. Elas existiram só pra ele e agora elas vão continuar existindo dentro dele. Então tem esse bittersweet, né, no final do jogo, assim. Ele é ao mesmo tempo bonito e ao mesmo tempo muito triste, extremamente triste. Você termina o jogo, você fica com uma sensação presa na garganta, assim, sabe? Você fica com um nó, aquela sensação bem amarga, assim, na garganta, sabe? De, tipo, que droga, sabe? Tipo, não era exatamente
tudo errado,
isso.
Essa merda.
Não era exatamente isso que eu queria pro final do jogo, mas você vê como aquilo é bonito, como aquilo é poético.
Mas é legal porque também acaba de uma maneira diferente do que a gente tá acostumado com Jornada do Herói, né?
Exatamente. Salvei.
A Zelda,
e feliz, aí tá tudo certo, feliz. Todo mundo sorrindo, todo mundo festinha. No Link's Awakening não tem nada disso, não tem festinha, não tem nada, porque não tem ninguém. Só tem você. Acaba você sozinho em alto mar, num pedaço de pau, assim, você tá num...
Você nem sabe barco... que sobreviveu depois, então...
Então, porque você tá... O seu barco ainda tá destruído, você tá sentado num pedaço de madeira, se vier outra tempestade, o Link morre afogado. Então, você não sabe como que aquilo acontece dali pra frente, você não sabe como que aquela história vai se propagar. e você encerra ali, porque aquela história acabou ali. Não tem festinha, ele não volta pra casa, não tem todo mundo comemorando o retorno dele, nada disso. Ele viveu aquela jornada que foi extremamente pessoal e termina pessoal também. Do mesmo jeito que começa muito particular, o jogo termina muito particular. Então ele realmente ele destrói um pouco desse formato da jornadinha do herói. No final salvou todo mundo. Não, no final você não salvou todo mundo. No final você literalmente matou todo mundo.
Seu cuzão.
Então...
Na verdade, o plot twist é que o Link é um vilão.
É. E eu acho interessante que até um comentário sobre luto isso, né? Porque, querendo ou não, quando você perde alguém, independente, analisando uma perda real, caso não de amigo imaginário nem nada, cada um vai sentir de um jeito, porque as experiências que você viveu com aquelas pessoas são pessoais. Nunca você vai virar pro seu amigo e falar, putz, lembra daquele cara? Lembra daquele negócio? E daí ele vai se lembrar do jeito dele e você do seu. Ele talvez se lembre negativo e você positivo. E quando você coloca o Link nesse contexto do Link's Awakening, a jornada dele é muito pessoal. Ele viveu aquilo, só ele viveu. Então ninguém vai entender o que ele passou, o crescimento que ele teve, o ódio que ele sentiu daquela coruja desgraçada mandando ele fazer merda. Então é pesado porque além da culpa tem o luto. Um culpa e o luto. E você para pra pensar, caramba, é um jogo de Game Boy com, sei lá, 10 linhas de diálogo. Tá, exagerei, mas como pode passar tanta coisa assim? É um método de contar uma história muito lindo, muito bem feito.
É aquilo que eu falei, pra muitos, você acabou de falar de experiências diferentes, é aquilo que eu falei, pra muitos é só um joguinho, mas se você se importa, se você se envolve, ele deixa de ser só um joguinho, sabe? Ele tem alguma coisa pra te mostrar, ele tem alguma coisa pra te ensinar, e ele se aproxima de você, ele te pega de um jeito, ele te abraça de um jeito... que você vive, muitas pessoas vivem experiências diferentes, inclusive com o jogo, mesmo que você se apegue. Você pode ficar, eu, por exemplo, eu fico muito emotivo no final do jogo. Tem gente que pode terminar o jogo e falar, ah, não acredito, sabe, tipo, as pessoas podem ficar com raiva. Você pode ter diferentes tipos de reação àquele final. Você pode não gostar, você pode falar, ah, não achei legal, não acho que funciona, não gostei, as pessoas podem não gostar, sabe? Não é todo mundo que vai sentir a mesma coisa, não é todo mundo que vai sentir igual. E é exatamente o que o Dassi falou, quando você vive alguma coisa, quando você perde alguma coisa, cada reação é diferente, porque você viveu experiências diferentes dentro daquele jogo. As pessoas podem não se apegar aos personagens, elas podem não só seguir pra frente, tentando chegar no final, sem se interessar pelos personagens, sem dar valor pra cada um deles. E aí, quando aquilo termina, sem o valor dos personagens... nada daquilo tem peso. Então, realmente são experiências diferentes. E o Link's Awakening, ele tá aí pra quebrar isso, pra mostrar que existem formas diferentes de fazer Zelda. E mais uma vez vou comparar com o Majora's Mask, porque o Majora's Mask também faz isso, ele também trabalha com morte, ele também trabalha com luto. E ele também mostra algumas coisas diferentes na hora que você tá jogando, na hora de terminar o jogo. Então, é legal ver esses episódios, porque Zelda, por mais que ele tenha diferença de um jogo para outro em estética, em mecânica, ele é formulaico, de uma certa forma. Ele tem uma fórmula, ele tem um jeito de ser feito, um jeito de existir. E o Link's Awakening, ele tá fora disso. Ele tá separado disso, de alguma forma. Ele é especial. Ele é um spin-off. Ele funciona como um spin-off porque ele leva você para outro universo, para outro tipo de Zelda, para um mundo, literalmente para outro mundo, porque você tá em Corolint, você não tá em Hyrule, mas independente de todos os mundos que já existiram em Zelda, às vezes você vai para Lorule, para Termina, para Dark World, que seja, Corolint é diferente. Tudo isso. Corralente é um lugar que você vai pra viver uma aventura muito particular, muito pessoal pro herói, e aí depois você volta ao normal. Então Link's Awakening, ele é realmente especial. Ele é um Zelda que tá separado de tudo isso. Não vou falar acima de tudo isso, porque parece que você tá falando que ele é melhor, que ele é pior. Nada disso. Ele tá separado. Ele é diferente do que a gente já viveu até então.
Ele é um pouquinho fora da curva, né?
Totalmente. Nossa... virou a curva assim, foi parar lá na...
foi parar quase no Mario, né? Porque...
Não, literalmente.
Com momentos de plataforma 2D e tudo.
Exatamente. Pular a cabeça do Goomba e tudo mais.
Inclusive, uma coisa que eu sempre comento, né? É sobre essa questão 2D, que eu esqueci de falar do mundo, é muito melhor você ter um jogo que tem sessões 2D pequenas dentro de dungeons do que você ter um jogo inteiro 2D e em alguns momentos você ter top-down, como é o caso do Zelda 2.
Tá então, ouvindo, Zelda 2?
Pois é, o Link's Awakening ele acertou nesse ponto, porque ele tem sessões 2D, né, ele vira um jogo de plataforma, basicamente, que você pula a cabeça do Goomba, mas isso daí é bem contido dentro das dungeons e bem pontual, assim, isso é...
Super.
É bem legal.
E são lugares, geralmente, momentos bons.
Ah, sim.
E ó, Link's Awakening tem um sistema de marcação dentro das dungeons com os desenhinhos. Sempre que você achar uma escada, marca a entrada e a saída dela com o mesmo desenho, porque é muito fácil se perder dentro daquelas dungeons, principalmente com as escadas.
Principalmente na Dungeon 7.
Nossa, na Dungeon 7 não adianta marcar.
Vou usar essa dica na Dungeon 7.
Sai andando e vê se uma hora você vai chegar em algum lugar. Aqui.
E não vai com muita expectativa pro Dungeon Maker, porque...
É verdade. Eu usei só assim, só pra ver como é que era. Não achei muito legal, não.
Podia ter sido mais. Não sei se eles estão testando, mas tinha que ser um jogo à parte pra ter mais coisa. É...
E de $20, por favor. Eu tô cansado de pagar 60 em jogo.
Ele é esquecível, o modo construção. Você esquece e abandona com muita facilidade. Então não. Ele não te pega, sabe assim? Ele não fala assim, nossa, que interessante, eu vou passar horas aqui. Não, você vai lá, faz
vai experimentar e tchau.
Aí você fala, aí depois você fala, vou fazer mais uma. Aí tá, beleza, então acabou, não vou fazer mais não.
Eu já não sou muito fã, tipo, até do Mario Maker, por exemplo, eu não fiz uma fase até hoje, eu não consigo criar. Aí naquele ali foi mais ainda.
Menos ainda, né?
Menos, me pegou menos ainda.
Vamos ver, tem que saber, eles não fazem um Zelda Maker de construção de dungeon.
Às vezes é um teste, né?
Aí tem muito mais recurso, você tem como colocar recursos extras, inimigos espalhados de alguma forma, e aí funciona melhor. Mas no Link's Awakening, esse modo de construção de dungeon realmente não pega, não é uma coisa que vai te segurar assim, não. Preso na level 7, na Danger level 7. Agora a gente não vai mais conseguir sair daqui. É melhor a gente parar com esse episódio, porque a gente vai ter que buscar um tutorial. Porque o Danger demoníaco, que inferno. A única motivação que eu tive pra acordar o Windfish e acabar com tudo aquilo era destruir a Danger level 7. Porque aí valeu a pena.
Eu não sou capaz de opinar.
Já. A gente volta com a parte 2 da gravação. Só pro Flávio poder falar o que ele achou da DG Level 7 no Hero Mode. Se ele conseguir sair de lá.
Nossa senhora, veremos.
Tutu, tem alguma coisa pra essa semana? Calendário?
Eu espero que vocês estejam jogando já o Pokémon Sword and Shield, que saiu já faz um tempinho. Saiu lá no dia 15.
Isso.
E na semana passada a gente teve o lançamento de uns joguinhos um pouco menores, né? Pra gente não precisar gastar tanto tempo e dinheiro. No dia 19 teve o lançamento do Bubble Bobble 4, aquele jogo que todo mundo já jogou, mas não sabe o nome, que você tem que ficar tirando as coisinhas e destruindo as bolinhas de várias cores. E o Asterix e Obelix também saiu no dia 21 de novembro, é o terceiro jogo dessa série mais nova. Parece que é um jogo interessante, mas né, Asterix e Obelix é aquele negócio meio bizarro. Enfim, não temos muitos lançamentos em novembro mais.
Depois do Pokémon a gente nem precisa, a gente tá gastando todo o tempo que a gente tem livre pra catar Pokémon.
Pois é, e dezembro também não tem muita coisa, então no final de ano aí, aproveitem os jogos que vocês compraram ao longo do ano, esse ano.
Vamos jogar o backlog, vamos atualizar esse backlog aí, jogar Lead, jogar Fire Emblem, jogar... Eu tô devendo até o Fire Emblem.
Escutar os potinhos, os podcasts, os podquests.
Vamos ouvir, joguem Undertale.
É isso aí.
Joguem Undertale.
Você também.
É importante. Oi?
Você também, principalmente.
Jogarei Undertale. Joguem Undertale, tô falando pra mim mesmo. Quando eu tiver ouvindo, eu vou falar, ixi, acho que isso foi pra mim.
Eu também tenho que jogar esse Undertale aí.
É isso aí. Depois a gente até grava de novo com todo mundo.
É.
Tácio, queria agradecer sua presença aqui. Obrigado por ter vindo falar de Link's Awakening com a gente, que eu sei que é um jogo muito especial para você. A gente estava esperando chegar esse momento, desse episódio especial, para poder trazer você aqui. Então foi muito importante ter você aqui nesse episódio. Obrigado por ter vindo aqui falar com a gente. E agora é o seu momento de fazer uma propaganda aí, falar sua arroba no Twitter, falar daquele site lá bonito que você escreve, com aquele povo que é um povo bonito lá, falar que você está vendendo lá na praia, que você está vendendo lá.
Lá na ilha de Corralink.
É, não sei o que você está vendendo lá na praia de Corralink, lá, se está vendendo pastel, se está vendendo...
Espetinho.
Bom, nessa ilha específica eu acho que funciona. Fala aí um pouquinho de você.
Bom, gente, eu tô escrevendo ao meu Nintendo quase há 6 meses, estou muito feliz. Um dos melhores sites que eu já escrevi. Tudo bem que o dono tá aqui no podcast, então talvez esteja puxando o saco, mas não se diga que não. Eu tô pra lançar uns textos, só que eu tô esquecendo de colocar no site, então espero que até o dia que esse podcast saia eu já tenha colocado. Espero
mas tá que vindo, textos muito bons.
Obrigado. E meu Twitter é o @daciocbgs. Antigamente era Sharingandak, só que eu cresci, então agora tem o nome mais bonito.
Só que eu cresci. É igual aqueles nicks que a gente tinha na MSN, né? Aí a gente cresce e a gente para de usar algumas coisas.
Eu também escrevo no Medium, da São Augusto Castelo Branco. É mais sobre a vida, às vezes, mas se quiserem ir lá também é legal. Enfim, é isso. Muito obrigado aí, pessoal.
Não, a gente que agradece. Acompanha os textos do Das, porque ele escreve muito bem. Ele tem uns insights muito legais sobre muitos jogos. Então, vai lá, meunintendo.com.br. Leia os textos do Dácio, leia os textos do Tutu, leia os textos do Flávio, leia todo mundo lá, porque é um pessoal muito talentoso. Eu sou suspeitíssimo pra falar, mas verdades precisam ser ditas. Verdades na timeline. Verdades na timeline. É um pessoal muito talentoso, é um pessoal muito bom, que faz um trabalho muito legal. E eu tô lá pra falar isso, que é muito verdade. Então, leiam os textos do pessoal lá, que eles são 10-10. E não esquece de seguir a gente. Segue a gente no Twitter, @meupodcast, @meunintendo. Se inscreve no nosso canal do YouTube, se inscreve no nosso canal do Twitch. Segue o nosso Instagram, que é tudo/meunintendo. Qualquer rede social que você tiver, /meunintendo. Assina o feed do podcast em qualquer agregador que você estiver ouvindo. Assina o feed para receber notificação de episódios novos. Se você gosta do Spotify, ouve a gente lá no Spotify. A gente tá no Spotify. Tem o nosso feedzinho lá. Procura podcast. Se você procurar Meu Nintendo, aparece também. Então pode procurar a gente lá. Conta para um amiguinho que você gostou. Um amiguinho só. Esse amiguinho conta para outro amiguinho. E o outro amiguinho conta para outro amiguinho. Mas conta para um amiguinho que não conhece, tá? Vai chegar para um amiguinho que você já sabe que ouve e falar: oh, podcast. Não, já ouço podcast. Ah, então ouço podcast.
Vai chegar na Zelda Pistola e falar: pô, mas ela já conhece. Já
então, vai contar para Zelda Pistola que você é o podcast. Zelda Pistola é o podcast desde que ela nasceu. Ela
já nasceu. Antes do podcast sair.
Antes do podcast sair, nascer, ela já tá ouvindo. Podcast maravilhosa, beijo.
O Diogo, o Raul, esse pessoal escuta desde antes do podcast sair, pô.
Esse povo já tá calejado. Um beijo pra todo mundo que ouve o podcast, mas conta pro amiguinho que não ouve. Fala assim: você já ouviu o podcast? Você gosta de podcast? Eu tenho um de joguinho aqui, ó, que é maravilhoso. A gente tá bem feliz que a gente andou recebendo umas recomendações essa semana. O pessoal fica: ah, queria um podcast novo. Aí eles recomendam o podcast. Eu fico feliz demais, é muito legal. Obrigado por todo mundo que te recomenda, obrigado por todo mundo que ouve. Vocês fazem esse trabalho. A gente tá aqui fazendo esse trabalho pra vocês, mas quem faz esse trabalho existir, quem faz esse trabalho acontecer é vocês. Então a gente só tem a agradecer. Vocês são maravilhosos, vocês são os melhores ouvintes do mundo. E agora a gente vai lá acordar o Windfish, né? Porque não é necessariamente uma escolha, é algo que a gente precisa fazer. E acordar o Tutu também, porque ele tá gravando desde de cedo com uma voz de sono.
Madrugada,
que 9 horas da madrugada a gente veio gravar.
Gente, vocês não entendem, eu tenho um novo emprego à noite, eu sou entregador agora.
ele tá trabalhando no Rap do Kojima.
É, no Rap do Kojima.
Tá conectando o mundo.
Conectando o mundo com o Mads Mikkelsen.
Mas a gente vai lá dar um café forte pro Tutu pra ver se ele acorda, pra gente gravar o próximo episódio, porque semana que vem tem mais e a gente tá de volta. Tchau.
Valeu.
Thank you.
Aí eu doprei o... Doprei.
Eu doprei no podcast.
É. Eu doprei...
Gravar de manhã deixa as pessoas muito ruins, muito loucas.
Lesadíssimo.